Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e hoje tenho a grande alegria de receber no podcast o professor Simão Silber, que é professor sênior da Universidade de São Paulo, doutor em Economia pela Universidade de Yale e uma grande referência nessa área. Professor Simão, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é uma honra tê-lo aqui com a gente hoje.
Eu que agradeço, é um privilégio estar falando a vocês e passando um pouco da minha experiência ao longo. Eu vou falar um número que vai te espantar, segura bem aí na cadeira. Tá? Logo que eu me formei, eu virei professor da FEA, depois eu fui para o Rio fazer mestrado, fui para o exterior fazer doutorado, trabalhei no Banco Mundial. E então, juntando tudo isso, são 60 anos na profissão.
Que coisa boa, professor. E vou querer ouvir um pouquinho sobre esses 60 anos, mas principalmente como se iniciou a trajetória desses 60 anos, não é? Por que que o senhor decidiu ser economista? Quais eram as contribuições que o senhor imaginava que poderia oferecer com essa escolha? E se de fato isso se confirmou ao longo desses 60 anos?
Bom, a gente, muitas vezes, por um próprio acidente, pode aguçar a tua curiosidade com relação ao conhecimento, né? Então, como todos nós nascemos muito ignorantes, né? E o conhecimento é adquirido ao longo do tempo, né? Por acidente, eu comecei a ter acesso a uma série de livros sobre o pensamento científico, em várias áreas, e até hoje eu tenho uma dessas características no meu perfil. Né? Não é só a economia é o próprio direito, não existe por si só, tem uma ligação muito forte com outras áreas. E principalmente com o mundo real, porque você vai tratar, certo, com o mundo real. Tá? Portanto, desde os 13, 14 anos de idade, eu já comecei a ter uma curiosidade muito grande para entender coisas muito amplas, desde o Big Bang, né, a dinâmica do universo, tá certo, até economia. Então, óbvio que esse processo foi se depurando ao longo do tempo, né? E do ponto de vista formal, de profissão, eu virei um economista, mas do ponto de vista de diletante, eu tenho entradas, eu já gastei muito tempo estudando antropologia, estudando mecânica quântica, gravidade universal, todas essas coisas, desde Isaac Newton e assim sucessivamente. Portanto, eu tenho uma formação bastante eclética, né, para tentar. A grande pergunta é o seguinte: o que que move o mundo, desde das pessoas? Por que que um avião não cai? Então, são todas perguntas relevantes. Por que que o navio flutua? Por que que existem ondas no mar? Então, tudo isso são questionamentos que você pode ter um mito ou pode ter uma explicação científica.
Excelente, professor. Então veio realmente de uma curiosidade maior sobre o próprio mundo, né? E diante de uma curiosidade tão ampla, como é que o senhor foi escolhendo as suas áreas específicas de pesquisa? Como é que foi afunilando dentro do possível os seus focos na economia, principalmente em termos acadêmicos e profissionais?
Olha, o meu critério foi bastante objetivo, porque eu vim de uma família de imigrantes de muito poucas posses. Portanto, eu tinha que ter uma profissão que me satisfazesse intelectualmente, mas, por outro lado, também me desse a chance de ter um padrão de vida mínimo. E isso me levou para a área de economia. Mas rapidamente, desde a época do cursinho, antes de entrar na faculdade, eu descobri um viés da minha parte, que era o viés do ensino e da pesquisa. Tá? Então, rapidamente eu migrei para isso, eu entrei na Faculdade de Economia no ano de 1963, me formei em 1966. Eu tive alguns privilégios por acidente, né? Então, na graduação, eu fui aluno de um dos monstros sagrados da economia brasileira, que foi o Delfim Neto. Tá? Daí o próprio Delfim me falou: pô, vai fazer um mestrado no Rio, que lá tem o Mário Henrique Simons, que era outro monstro sagrado aí da economia brasileira. Então, com esses dois, eles tiveram uma influência importante na minha vida, na minha formação acadêmica, e foi sempre uma mistura de teoria e prática, verificação. Verificação empírica. O Delfim fez o primeiro grande estudo no Brasil econômico, econométrico, ou seja, levantamento de dados. O Simons, sim, ele era do Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro, um grande matemático, também com esse tipo de viés. E em função disso, aí definiu para o resto da vida. Ah, então, logo na sequência, eu fui para os Estados Unidos e optei pela Universidade de Yale, porque eu tinha muito interesse em dois prêmios Nobel de Economia. Um era o James Tobin, que tinha uma visão de que a economia tinha que ter mercado, mas tinha que ter um papel do Estado importante. E um economista holandês, radicado nos Estados Unidos, Koopmans, que dava um curso de matemática que eu queria muito fazer. Então, foi para lá que eu fui, conheci outras áreas, outros professores, definiu muito a minha carreira. E depois eu voltei, eu fiquei na FEA. Basicamente, quase que o tempo todo, eu só pedi um afastamento temporário para trabalhar no Departamento de Comércio Exterior. Eu havia conhecido um diretor do Banco Mundial na área de comércio exterior, e eu trabalhei 6 meses no Banco Mundial.
Perfeito, professor. E falando um pouquinho, então, sobre a sua obra, e é interessante que agora você vai poder nos explicar como essa visão até multidisciplinar influenciou na escolha desses assuntos, nas suas conclusões, né? E tem um dos seus artigos, cujo próprio título é bastante forte, o desempenho sombrio da economia nos últimos 40 anos. Então, professora, a gente está sempre às voltas com os problemas econômicos do Brasil. Por que que o Brasil não cresce? Por que que o Brasil se desindustrializou? E, basicamente, eu queria saber quais são as percepções, não só desse artigo, mas talvez até as percepções mais atuais que o senhor tem sobre esse problema.
Sim, eu acho que eu vou incluir um segundo país na comparação que eu vou fazer, que é o Japão. E eu explico por que usar esses dois casos polares, né, para tentar entender particularmente o caso brasileiro. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, dois países se destacaram no dinamismo. Um foi o Japão, foi o país que mais cresceu no período pós-guerra até 1980, e o Brasil. Só que tem uma diferença muito grande entre os dois países, porque o Japão, desde a restauração Meiji, lá meados do século XIX, o governo japonês investiu muito em educação, tá, de boa qualidade para todos, uma educação universal. Tá? Então, durante três, quatro gerações, de pai para filho, né, a qualidade do conhecimento dentro da família aumentou dramaticamente. Você sabe muito bem, Ana, que a mãe é uma enciclopédia ambulante, certo? Se você tiver uma mãe educada, o filho vai ter uma benesse monumental. Tá certo? Porque você vai ter conhecimento dentro de casa e um estímulo muito grande, porque se a formação da mãe é muito precária, ela pode até desestimular o estudo, achar que não é relevante, tem que ir para o mercado de trabalho aos 10 anos de idade, coisas desse tipo, né? O Brasil não fez isso. O Brasil não investiu de uma forma universal, e a gente fez numa pirâmide assim, para a base da pirâmide, a gente investiu muito pouco, e o ensino público ele se concentrou só na universidade. Então, o aluno da escola particular, que era, obviamente, mais bem aquinhoado, né, ele podia disputar uma vaga na universidade pública. Certo? Diferente do Japão, que todo mundo tinha acesso até o ensino médio e depois afunilava bastante, mas se dava condições de acesso para todo mundo. Aqui não. Então, quem acabou indo para a Universidade de Brasília, para a Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo desde os anos 30, é aquele que era rico. Começou com o filho do fazendeiro. Tá certo? Por quê? Porque era aquele que tinha melhores conhecimentos, passava um vestibular. Tá certo? Então, teve uma diferença muito grande nisso. Um dos pilares da diferença de Japão e Brasil, né? É a universalidade da educação. Em segundo lugar, a inflação, que foi muito alta aqui. Como dizia o próprio Mário Henrique Simons, a inflação não mata, mas aleja, tá certo? Eu acho que o Brasil criou muitas distorções com uma inflação alta, né? E se pensa no curto prazo, não pensa nunca mais no longo prazo, porque você tem que resolver uma coisa só para amanhã, então não tem futuro, o futuro é só presente, né? E a partir de uma certa hora o Brasil se fechou ao mundo, deu moratória na dívida, fez um monte de coisa errada na época do governo militar. Então misturou tudo isso, o Brasil que estava vindo muito bem, a segunda maior taxa de crescimento da sua produção entre 45 até 80, o Brasil parou. E as explicações são essas que eu acabei de dizer. Teve, episodicamente, alguns surtos de crescimento, mas nada consistente. O padrão de crescimento da economia brasileira de hoje é 2% ao ano. Tá? Descontando o crescimento da população, que é pequeno, dá 1% de crescimento ao ano. Por uma regra matemática, a gente sabe que demora 70 anos para dobrar a renda per capita. Então, para os nossos bisnetos, eles vão ter o dobro do poder aquisitivo do que a gente, daqui a 70 anos. É um negócio, vamos dizer, decepcionante, por isso aquele artigo que a gente escreveu, e é uma coisa que a gente tem martelado muito, não só eu, mas eu faço parte de um grupo de estudos que envolve economistas aqui no Brasil, no exterior, um na Bélgica, outro na Espanha, dois aqui no Brasil, somos em quatro, e a gente tem enfatizado muito que o grande problema do Brasil é o crescimento. E eu posso dar um testemunho pessoal, que eu acho que muito de vocês também têm, né? Quando você vai para o exterior, e eu fui várias vezes, no hemisfério norte, né, com muita frequência, você vê brasileiros que estão lá porque não têm oportunidades no Brasil. Eles perceberam o seguinte: aqui não tem futuro, tá certo? E aqueles mais arrojados foram para lá. Nos Estados Unidos, perto de Boston, tem uma comunidade, uma cidade inteirinha só de brasileiros, predominantemente em Minas Gerais, mas. E eles têm um português meio anglicanizado, é engraçado. E eles têm um padrão de vida relativamente bom. E têm profissões, óbvio, são profissões simples, não são. Profissões muito sofisticadas, mas é uma coisa que é muito valorizada, no exterior, por exemplo, limpeza doméstica. O pessoal é tão ocupado que não tem condição de limpar a casa. Então, eu conheci vários brasileiros que iam trabalhar de carro, eram contratados por 1 ou 2 horas, tá certo? Para fazer limpeza. Aí tinha um padrão de vida que eu não tenho aqui no Brasil.
Com certeza.
Então, veja, recentemente eu tive em alguns países europeus e é impressionante a quantidade de brasileiros que estão lá em bares, em motorista de táxi, de Uber, em tudo quanto é jeito. E pessoal que, obviamente, ficou lá porque o seu padrão de vida era melhor lá do que aqui. Então, esse é o. Ana, antes de eu passar a bola de novo para você, tá certo? Eu diria nessa nossa conversa que esse é, entre aspas, o problema.
Perfeito, professor. E na verdade, ele certamente tem muitas causas, né? O senhor mencionou aqui algumas das principais, mas eu acho interessante que em outras das suas obras o senhor explora o que o senhor chama de três fatores que permitiram que a economia fosse à deriva sem mobilização social. E o primeiro deles são exatamente as racionalizações doutrinárias, né? Uma visão neoliberal, por assim dizer, que atribui todo o mal ao Estado, todas as virtudes ao mercado. E a partir disso, o senhor menciona que o segundo fator é que os desenvolvimentistas passaram a ser vistos como sonhadores, e também, como terceiro fator, a falta de uma estratégia de crescimento que fosse capaz de mobilizar esses diversos setores. Eu gostaria muito que o senhor pudesse explorar melhor esses fatores para nós.
Perfeito, eu faço sim. Não teve nenhum governo, nas últimas décadas. Talvez o último caso seja muito antigo, que foi na época do Juscelino, que tinha uma meta, uma grande meta de crescimento, 50 anos em 5. Certo? Então, o governo ele estava imbuído do progresso. Certo? E fazia políticas governamentais favoráveis ao investimento. Surgiu a indústria automobilística, depois, um pouco mais à frente, a indústria de máquinas e equipamentos, né? Depois veio uma etapa de insumos básicos para a indústria, para a agricultura, fertilizantes. Então, o governo ele teve. Durante um bom período, essa visão estratégica. E que a gente identifica posteriormente a 1980, e particularmente a partir de 1990, diz o seguinte: não, o Estado não tem nada que fazer, o mercado é que vai resolver, o mercado não resolve tudo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, está vendo, o governo, se o governo faz políticas econômicas erradas, particularmente a gente tem destacado nas nossas publicações o erro da política monetária. Usar só o juro alto, tá, para derrubar a inflação tem um efeito colateral muito nefasto sobre a indústria, porque se o juro é alto, entra dinheiro de fora, o câmbio fica baixo, e desprotege a indústria, tá certo? E você não tem como exportar muita coisa. Quem não exporta não consegue importar, não consegue cortar máquinas, equipamentos e não consegue crescer. Então tem esse erro, sem dúvida alguma. E do ponto de vista fiscal também tem erros. Eu já citei no comecinho da nossa conversa, né? O grande erro é o seguinte: como se trabalha com juro alto aqui no Brasil, a despesa financeira do governo é grande porque ele tem dívida. Então, ele gasta muito dinheiro com dívida em vez de gastar com educação, saneamento, certo? Infraestrutura portuária. Não. Então, qual seria a solução que os governos não têm tido coragem? Já que o governo não tem dinheiro, faz uma concessão, deixa o setor privado fazer. Então, essas parcerias, elas são muito acanhadas aqui no Brasil, já desenvolveram em outros lugares do mundo de uma maneira muito mais importante do que a gente. Então, se o Estado falta, ele pode fazer parcerias com o setor privado. E no mundo tem tanto dinheiro, tem tanta gente querendo investir no Brasil, porque o Brasil é um país altamente viável, né? E nós estamos ficando para trás. Na visão de que, com o setor privado não dá para trabalhar, o governo tem que fazer. Como o governo não tem dinheiro, ele não faz. Então, acaba não acontecendo nada. Okay? Então, são falhas do governo. Tá? E, por outro lado, houve períodos em que o governo falou: não, deixa o investimento para o setor privado. O setor privado, ele só investe se ele tiver garantias. Num país institucionalmente instável, como é que você vai oferecer uma garantia de longo prazo de que o que é dele é dele? Isso é uma coisa muito importante no direito, tá? Se você pegar a Constituição brasileira, tá? Diz o seguinte: a propriedade tem fim social, ou seja, não é de ninguém. O Estado pode desapropriar, tá? Você pega um país comunista como a China, vai ver a Constituição e vê o seguinte: propriedade é um direito privado. O Estado não pode colocar a mão. É uma garantia jurídica para a propriedade. Certo? Aqui não. Aqui, dependendo do governo, você pode se meter a desapropriações em áreas indevidas, né? E colocar em ameaça o direito de propriedade, do cidadão. Okay? Então, eu diria que nós temos, vamos dizer, um Frankenstein aqui. Você olha de longe, você pode, se você é o pai da obra, você pode achar o Frankenstein bonitinho, mas ele é horrendo.
E, professor, pelo que eu entendo, então, das suas preocupações e das suas obras, o que a gente está precisando é encontrar um arranjo melhor entre Estado e mercado, né? O senhor mesmo tem um artigo também cujo título é Mercado ou Governo, o conflito é falso. A questão é definir
Sim.
as áreas de atuação de cada um e como interagem, não é?
Sim.
Ou seja, e para o senhor hoje, quais seriam essas principais formas de interação? A gente tem visto muito, né, no governo Biden, uma nova etapa, um novo momento para as políticas industriais, um esforço muito grande do Estado em, de fato, fazer esses arranjos. O senhor acha que esse é o caminho também para o Brasil?
Não é o principal caminho. É um dos complementos de, eu chamaria, uma matriz de políticas econômicas e sociais mais adequadas. Tem coisa que o setor privado não dá conta, certo? E são coisas extremamente importantes para o futuro. E é papel insubstituível do Estado. Educação, se for privada, o pobre não pode ir para a escola. Então, educação básica, secundária, tem que ser público. Por quê? Porque eu sempre digo assim: um país que tem um sistema educacional adequado, no banco da escola sentam o filho do pedreiro e o filho do banqueiro, um ao lado do outro. Eles têm igualdade de condições de acesso à informação. Eles não têm igualdade econômica, mas se para o pobre você der condições semelhantes de aprendizado, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai aprender, ele vai avançar. E a partir de uma certa hora, você tem que ter um sistema de crédito educacional. Porque se o pobre quiser chegar, até um ensino técnico, ele ter um financiamento e que depois ele possa ressarcir quando ele for para o mercado de trabalho. Então, os países bem-sucedidos, eles procuram evitar, tá, que as pessoas, e que é uma parte grande da população, tá, que não tem renda própria para ter acesso à educação, ao treinamento, à profissão e à renda, tem um apoio muito forte do Estado. Saneamento não pode deixar para o setor privado. Se você fizer concessão, tem que dar subsídio para a pessoa para poder ter acesso, tá certo? A uma rede de esgoto, a uma água potável, coisa desse tipo, que é fundamental. Você não tem produtividade, se você for doente, passar tiritando na cama, tá certo? Com febre, em função de infecção intestinal, diarreia, morte, tudo isso faz parte de uma pobreza desassistida. Tá? Então, tem o papel do Estado, tá? E, obviamente, o Estado não é empresário, ele não deve ser dono de empresa, por uma razão muito simples. Se o governo for empresário, tá, o político vai tentar influenciar para colocar seus apanibados na direção dessas empresas. E daí, para a corrupção, é um passo só. Certo? Então, eu acho que tem a experiência mundial, não é? É, não é coisa que a gente tirou da cartola de mágicas, tá certo? E que são coisas de bom senso. Não tem nada que você vai dizer aqui, ó, nós vamos fazer mágicas e o circo vai pegar fogo, vai ficar uma maravilha. Não tem isso.
Não tem invencionice, né, professor? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que sair dessas ideologias de achar que o mercado vai resolver tudo, ou eventualmente que o Estado vai resolver tudo, e tentar encontrar esses mecanismos de equilíbrio, né?
Com
Agora,
certeza.
como a gente faz isso, professor, com o problema da desindustrialização no Brasil? Eu vi que o senhor tem também um artigo muito interessante mostrando como a Austrália e Canadá fugiram um pouco desse destino, né, de serem exportadores de commodities, conseguiram desenvolver paralelamente um setor industrial pujante, e aqui no Brasil a gente parece que está indo meio que num caminho oposto, né? A pouca indústria que tínhamos está se fragmentando e a gente está voltando a concentrar todos os nossos esforços nas commodities. E muitos
Olha,
economistas têm alertado isso, né? Não que não seja
sim.
importante esse
Então, é
setor, mas ele não gera complexidade, né? Há
verdade.
empregos que pagam mais e tudo isso, né? Então, como é que a gente sai desse círculo tão complicado?
O ciclo não é complicado. É que nós temos alguns cacoetes nacionais, tá? Então, em função de um cachimbo que a gente usou no passado, a boca ficou torta para o lado direito. Tá? Então, deixa eu explicar essa frase de retórica, né? O que que vem a ser? O Brasil sempre teve um viés cartorial. Tá certo? Sempre. Tá? Isso começou, se você ler um livro chamado 1808, A Chegada de Dom João VI no Rio de Janeiro, fugindo de Napoleão, você vai ver que desde lá o mundo lusitano trouxe para nós, tá, é um mundo muito patriarcal, protecionista, tá, para poucos. E você sabe que para proteger alguns, você tem que desproteger outros, tá? Então, esse tipo de coisa, ele foi ficando no Brasil nos últimos 200 anos, não é um fenômeno recente, né? Então, a ideia é uma proteção. Proteção exagerada, porque a proteção bem feita é temporária, tem que ser temporária, ela não pode ser definitiva. Imagina o seguinte, Ana, eu vou dar um exemplo contundente e simples, tá certo? Quando nasce teu filho, ele nasce muito desamparado, ele está totalmente desprotegido, você tem que protegê-lo. Tá certo? Mas daí você vai ensinando, ele vai para a escola, ele convive com outros, ele vai aprendendo a viver por si só e, a partir de uma certa hora, ele fica independente. Agora, se você imaginar o seguinte, você tem um filho de 60 anos de idade, que senta no teu colo e diz: "Ah, mãe, eu tenho medo de ir para a rua. Acho que tem alguma coisa errada com a tua educação." Certo? Então, o que aconteceu no caso brasileiro é um protecionismo exagerado. Essa indústria ficou não competitiva. Ela é atrasada. Ela não tem o impulso da modernização. Então, é o seguinte: e protecionismo exagerado. Quem fez direito foi lá no Sudeste Asiático. Scott, te dou 20 anos de proteção, daqui a 20 anos eu tiro. Você tem que competir aqui no mundo. Olha a Hyundai na Coreia do Sul. Ela compete com qualquer marca japonesa, chinesa. Olha aqui no Brasil o que tem de carros da Hyundai. Né? Aliás, o nome correto é Hyundai. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, nós erramos muito na política cambial. Então, o câmbio sempre teve errado, tá certo? Muito baixo, então não dava para exportar. Fica fácil importar, mas daí destrói a indústria nacional. Aí você protege a indústria nacional, aí ela fica protegida, não quer se modernizar. Então, você entra num círculo vicioso que você quer morder teu rabo. Tá certo? E é complicado. Então, eu diria o seguinte: a gente tem que romper esse ciclo com políticas mais consistentes, tá certo? O governo tem que equilibrar melhor suas contas para não ter pressão inflacionária, para poder trabalhar com juro mais baixo e com câmbio mais alto, que permite o país exportar mais. E se ele exporta mais, ele importa mais e se moderniza. Então, esse é o caminho que a gente vislumbra do ponto de vista econômico. Mas e por que que não foi feito, né? Não foi feito. Não foi feito por questões políticas. Porque aquele que tem o privilégio, que tem o cartório, quer se livrar do cartório. Não é bom ter um cartório? Se teu pai tivesse um cartório, você não seria professora de direito, sei lá o que você seria, mas você nem estaria provavelmente no Brasil, certo? Porque o cartório é um privilégio, é um enorme privilégio, né? Então, a sociedade brasileira, a economia brasileira está muito sujeita aos lobbies que vão em cima do executivo, mas vão muito também em cima do legislativo, porque o lobista ele vai para o deputado, para o senador, e diz o seguinte: olha, defenda meu interesse que eu te arrumo dinheiro para você ganhar a eleição. Então, aí é uma simbiose numa direção que, do ponto de vista do país como um todo, é ruim, do ponto de vista de grupos particulares, é ótimo. Tá? Que quem é protegido é uma maravilha, quem está desprotegido fica na intempérie.
E professor, para além dessas medidas mais macroeconômicas, como o senhor explicou, que vão envolver questões de câmbio, juros e etc., o senhor acha que valeria a pena também algum esforço em termos de políticas industriais, seja para privilegiar determinados setores nos quais o Brasil poderia ser um diferencial? A gente tem uma Amazônia, né, todo um potencial aí de uma economia mais sustentável, ou mesmo questões como tecnologia, que muitas vezes vão envolver talvez um esforço maior do Estado. Como é que o senhor vê isso? Essas iniciativas pontuais, elas são bem-vindas?
Eu acho que tem políticas fantásticas para o Brasil que são negligenciadas. E são setores, né? Vamos dizer, que tem um papel de redistribuição de renda fantástico. Tá? Eu vou citar alguns exemplos especificamente para o caso brasileiro e que tem sido explorado de uma maneira muito adequada em outros países, tanto em países em desenvolvimento, tá, como em países já muito ricos fazem isso e a gente negligencia, tá, e quer fazer televisão no meio da floresta amazônica, tá, que é a Zona Franca de Manaus. É um tremendo erro, que é um tremendo turismo de máquinas, equipamentos. Quer dizer, você produz insumos aqui em São Paulo, põe no avião, leva para Manaus, monta televisão lá com componentes importados e devolve de avião para cá. Então, a televisão, o iPhone, ele passeia de avião para valer. E ele vai ficando caro, né? Certo. Então vamos. Deixa eu dar uma ideia simples e poderosa para vocês. Que é usado, por exemplo, pela França, é usado pelos Estados Unidos, é usado pelo México. Turismo. Certo. Uma fonte fantástica de renda na França, a fonte mais importante, a principal exportação da França é turismo. Você pensa que é vinho, bolachinhas, chocolates? Não, não. É turismo. Quem vai para a França, você vê mais estrangeiro do que francês. 50 bilhões de euros por ano por turista que vai lá e gasta. Nós temos duas coisas. Aliás, três, que valem uma fortuna do ponto de vista de turismo e é inexplorado no Brasil: Floresta Amazônica. Não tem nada que destruir, pega o cara e manda ele dar um passeio na floresta, aquele rio maravilhoso. Aquilo lá é um templo da natureza, certo? Não pode assaltar, não pode roubar, tem que dar acomodações adequadas, meios de transporte, tudo isso você tem que fazer. Pantanal, a mesma coisa. Certo. No hemisfério norte, você tem um período do ano que é muito frio. Certo. Nós temos uma costa que tem uns 10 mil quilômetros com uma insolação de 300 dias por ano. Você pega um dinamarquês, coitado, que ele vê uma vez por ano o sol, põe ele num teleférico, joga ele em Natal, deixa ele ficar vermelhinho, igual um pimentão, e devolve depois de uma semana. Tá certo? É uma coisa fantástica. O que você tem que fazer? Você tem que preparar mão de obra relativamente simples. Eu vi isso na proximidade de Natal, numa igreja. Eles estavam dando um curso de inglês básico, né, para o pessoal que tinha que ajudar as pessoas, os turistas, a fazer mala. Então, você pelo menos tem que se entender. Então, veja o seguinte: se dá uma melhora do padrão de vida, um upgrade, por relativamente pouco e com um efeito gigantesco. Os Estados Unidos, com a Flórida, tá, com Orlando, em Nova York, tá, Niagara Falls, eles têm um volume de receita de turismo muito grande. Tá? Se me dá licença um minutinho, deixa eu. Posso atender aqui? Da minha fundação? Além de tudo, né, no, nas coisas que eu faço, eu já fui presidente da FIB, da fundação, durante 5 anos, 11 anos diretor de pesquisa, agora sou presidente do conselho curador. Então, de vez em quando, aparece alguma demanda aqui, mas vamos continuar. Então, eu estava comentando com você, Ana, que aquilo que a gente não tem vantagem, a gente quer explorar, aquilo que a gente tem, a gente abandona. Então, é um erro estratégico fantástico, e um deles, inequivocamente, é turismo. Tá? E o turismo, ele tem a grande vantagem que ele gera muito emprego. Você não faz ideia o que que se gera emprego num hotel, num restaurante, num botequim, na beira da praia, com a água de coco, tudo isso daí. Então, você fala, bom, mas você está fazendo high-tech? Eu não estou preocupado com isso, eu quero melhorar o padrão de vida de um brasileiro, que ele saia da pobreza. Então, precisa ter o pé no chão. Eu acho que a gente quis fazer coisas que a gente não tinha condução. E, por outro lado, eu quero destacar um outro aspecto. Tá? Quando o governo faz a política correta, o resultado é fantástico. Fantástico. Mas aí tem que ter um enorme bom senso para fazer aquilo nas áreas que estrategicamente você pode ganhar uma posição no mundo. E o Brasil conseguiu isso. Eu vou explicar. Está muito vago ainda a minha afirmação, mas deixa eu comentar com você o seguinte. No comecinho dos anos 70, em função de alguns economistas, visionários, cientistas políticos, como o próprio Delfim Neto, o José Pastore, o Afonso Celso Pastore, engenheiros agrônomos, eles tomaram uma iniciativa que tem um resultado fantástico, favorável no Brasil, que é a criação da Embrapa. O que é a sigla Embrapa? Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. O que eles fizeram? Eles pegaram engenheiros agrônomos, e nós temos ótimas escolas de agronomia aqui no Brasil, e também o Instituto Agronômico de Campinas, pegaram esses técnicos, mandaram eles estudarem, fazer doutorado no exterior em pesquisa agropecuária. Esses caras voltaram para o Brasil e fizeram uma revolução na agricultura. Hoje, o Brasil é um grande player no mercado mundial. Graças a quê? Óbvio, tinha capacidade empresarial, foi o setor privado que fez isso, mas com um enorme apoio tecnológico, dizendo o seguinte: olha, tal variedade dá em tal região, faça. É esse mix de produção, faça uma safrinha junto com uma safra, tudo que o engenheiro agrônomo foi pesquisando e foi desenvolvendo. Tá? Bom, então, essa área é fantástica. O Brasil é o segundo maior, tirando a União Europeia, o segundo maior exportador do agronegócio do planeta Terra. Certo? Então, juntou. Então, não tem essa dicotomia, setor privado e governo, nada disso. Os dois podem trabalhar sob certas condições, de uma maneira, explosivamente favorável, certo? Sem dar protecionismo, deu competitividade, certo? Não deu proteção.
Perfeito.
Um. Outro exemplo, rápido, é o seguinte: o governo criou em São José dos Campos um Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Mandou os engenheiros estudarem no MIT, Engenharia Aeronáutica. Esses caras voltaram para o Brasil, certo? E bolaram alguns modelos de aviões que até agora, um dos meus colegas que a gente trabalha junto, ele mora na Bélgica, ele esteve aqui no Brasil recentemente, voltou para a Bélgica, mas ele foi via Genebra, de Genebra ele foi para onde? Para Gante, na Bélgica. Ele me escreveu lá e disse: puxa, eu estou num avião da Embraer. Certo? Você vai nos Estados Unidos, qualquer voo regional é da Embraer, é domínio. Tá? Então, de novo, foi protecionismo? Não. Foi uma enorme parceria em que o governo preparou uma equipe para fazer um modelo de avião que era. Bom, avião ele tem que ter uma grande qualidade, ele não pode cair, né? Certo?
De
Então.
preferência, né, professor?
De preferência, ele tem que ser muito seguro, tá? E barato. E bom. Você fala, pô, ele é tão sofisticado, igual um 747? Não, não era. Ele não foi feito para isso, ele foi feito para rotas regionais. Ele escolheu o nicho certo, não se meteu a bacana, tá certo? E disputa hoje a dominância do mercado mundial. Você vai na China, nos voos de menor distância na China, é tudo avião da Embraer. E é bem generalizado.
E como o senhor nos alertou desde o início da conversa, né? Quer dizer, o senhor fala e dá o exemplo, né? Ou seja, não estou aqui no plano meramente das ideias, né?
Não, mas tem que ser. Eu acho que não só na economia, como no direito, como na física. Tá? Você faz uma afirmação, mas depois você tem que buscar respaldo na realidade. Tá
Verdade.
certo? Senão, não valida o que você está falando. Senão, é divagação. Tá?
Sem dúvida. E professor, já que o senhor tocou no direito e a gente já está se encaminhando aí para o final dessa nossa conversa tão agradável, como é que o senhor vê exatamente esse diálogo entre direito e economia? E até do ponto de vista de dificuldades para que esse diálogo ocorra?
Olha, eu vejo como uma simbiose necessária. Tá certo? Eu acho que a economia sozinha não fica de pé, o direito sozinho não fica de pé. Tá certo? Como também, eu acho que tem que ser um pouco mais eclético. Eu acho que com ciência política também tem que colocar tudo isso no mesmo saco, tá? E ter o bom senso de usar técnicas de cada um dos lados, né, para ter uma visão mais abrangente dos fenômenos sociais. Porque tudo isso que a gente falou aqui é um fenômeno da sociedade. A gente, por abstração, tira o aspecto jurídico, tira o aspecto econômico, tira o aspecto das relações sociais. Mas isso é uma técnica possível, mas de equilíbrio parcial. Você não está vendo a economia como um todo, tá certo? Eu posso, do ponto de vista econômico, achar que uma coisa deve ser feita, o direito diz o seguinte: não, isso é ilegal. Você não pode fazer isso daí, tá certo? E o cientista social, ele pode dizer o seguinte: essa sociedade, dentro das suas normas, tá? Ela não aceita esse costume.
Então, não temos muita alternativa que não a multidisciplinaridade, né, professor? E pelo
Com
visto, que
certeza,
bom que o
com certeza.
senhor descobriu isso muito cedo e, de certa forma, pautou a toda a sua experiência a partir dessa ideia, né?
Com certeza, e eu tive o privilégio de ser aluno, depois ser orientando de um economista, cientista político muito eclético, chamado Richard Nelson. Ele tem, mais tarde, se você quiser, Ana, eu te passo. Ele tem um texto fantástico chamado The Moon and the Ghetto Metaphor, a metáfora do gueto e de a viagem para a Lua. Tá? Onde ele, por uma coisa, você fala, por caramba, que coisa tão esquisita, né? Onde ele mostra o seguinte, do ponto de vista da sociedade, como é fácil resolver o problema de mandar um foguete à Lua, e agora vai ter um tripulado, né? Tá certo? E é difícil resolver o problema do pobre no gueto. Por quê? Porque é um problema social. Não tem ninguém é contra mandar um foguete para a Lua. Tá certo? Você não tem uma grande oposição. Mas se não, ele fez isso para os Estados Unidos, né? Mas você não vai pegar um negro, tá, de um gueto em Nova York, tá, e colocar no Brooklyn. Todo mundo vai querer fugir, que é um problema social. Então, aí é a dicotomia, né? Entre segmentos onde a sociedade aceita tudo com tranquilidade e outro que não aceita.
Sem dúvida.
Quer ficar separado.
É. E aí a gente mostra também que é muito difícil pensar nesses assuntos com dimensões muito reducionistas, né? Esses assuntos, como o senhor disse, eles sempre
Restrita-se,
terão uma
perde
dimensão
totalmente a visão.
econômica, social, política, jurídica, e se a gente não levar em consideração todas elas, dificilmente a gente vai conseguir entender toda a dimensão do problema e muito menos propor soluções, né?
Exatamente, principalmente essa última frase tua, arrumar uma solução. Porque
Exato.
se estuda uma coisa, não é por mero diletantismo. Você quer propor uma saída, uma
Exato.
solução.
Perfeito. E professor, uma pergunta final. Se o senhor pudesse compartilhar uma experiência pessoal, oferecer algum conselho para os nossos ouvintes, os muitos estudantes também que nos escutam tentando já aproveitar parte da experiência dos nossos convidados para trilharem também suas próprias vidas, qual seria esse conselho? Qual seria essa experiência?
Olha, o conselho é muito simples, Ana. É ter um enorme interesse multidisciplinar. Você tem advogados, futuros advogados com você, tá certo? O advogado é muito formal, mas são as leis, são muito formais, tá certo? Isso tem que ser feito, tá? Essa é uma visão muito restrita, certo? Ok? Você tem que ver o aspecto econômico, o aspecto político, certo? E para ter uma visão, né, mais ampla e mais adequada para os nossos problemas.
Sem dúvida, professor. Olha, muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Foi realmente muito bom poder ouvi-lo e agradeço demais a sua participação e continuo aqui acompanhando o seu trabalho, lhe desejando sempre muito êxito em tudo que o senhor faz.
Muito
Parabéns
obrigado, Ana.
pelo trabalho.
Eu considero um privilégio falar com você e teus pupilos. Espero que tenha sido útil para vocês.
Sem
E eu
dúvida.
fico à disposição, se você quiser fazer em outro momento, em função da evolução, da ebulição que for ocorrendo, a gente fazer um diálogo, talvez não tão ambicioso, do ponto de vista temporal, mas menor, se você precisar, eu fico à disposição.
Muito obrigada, professor. Também tenho certeza
Nada
que
aqui.
estou sempre à sua
Tudo de
disposição.
bom para vocês,
Eu também.
tá? Boa sorte, se cuidem, tá?
Obrigada,
E
professor.
fiquem com Deus.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Jance Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.